Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para Celeste. Bom dia para Natália, toda a produção, toda a equipe técnica. E um bom dia sempre especial aos ouvintes e interespectadores do programa Faixa Livre em todo o Brasil.
Henrique, muito obrigado por você conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Henrique, em meio a esse caos financeiro que o Rio de Janeiro atravessa, o prefeito Eduardo Paes anunciou um ambicioso projeto batizado de Plano para a Retomada e o Futuro do Rio, que inclui investimentos na casa dos 14 bilhões de reais até 2024, estipulando 93 metas para a recuperação do município em diversos setores, como moradia, emprego, saúde e meio ambiente, com iniciativas como a redução do desemprego de 14,7% para 8%, o desenvolvimento do comércio local, a ativação de 43 polos de gastronomia, cultura, turismo e produção rural, o aumento do fluxo de turismo, a ampliação da cobertura das clínicas da família de 34% para 70% do município, a criação de 22 escolas de ginásio experimental tecnológico, até a previsão de criação de um centro de controle e fiscalização para conter o avanço das ocupações irregulares comandadas por grupos criminosos. O plano pretende atrair 1,2 bilhão de reais da iniciativa privada só com parcerias público-privadas e concessões. Antes de nós falarmos sobre o financiamento desse plano, Henrique, eu gostaria de saber o que é que você achou disso que foi anunciado pela prefeitura. Você chegou a ler esse plano? É algo que tem condições de tirar o município do Rio de Janeiro do buraco?
Anderson, como é de costume, né? O prefeito do Rio, a gente já conhece, o Nervosinho, ele sempre trabalha com essa parte de marketing muito bem, né? O problema é que quanto mais você grita, mais as pessoas lembram de ouvir, não é? Então, o prefeito do Rio, mas vamos lá, no que ele anunciou, são 18 bilhões em investimento, 4 bilhões com pessoal e custeio, e o restante investimento em obras e tudo mais, que seriam em mobilidade urbana, habitação, emprego, criação de empregos, saneamento e reflorestamento da cidade, na área de educação e de saúde. Bem, isso tudo contempla o seguinte, né? Ampliação dos postos de saúde da família para 70% da população do Rio, sendo 100% nas áreas mais pobres. Alô, você das áreas mais pobres do Rio, anote aí, promessa do prefeito, até 2024. Reduzir a taxa de desemprego na cidade de 14,7% para 8%. Não sei de onde ele tirou esse 14,7%, porque o 14,7% é a taxa geral de desemprego no país. No Rio, ela já beirou mais de 16%, se não me engano, 16%. Mas, enfim, vamos lá. Educação, metade dos alunos da rede municipal de ensino em tempo integral até 2024, reflorestamento e saneamento, obras de ampliação, uma central de informação junto com o Ministério Público e a polícia, né, para combater atividades milicianas. De acordo com o secretário de Fazenda e Planejamento da Prefeitura, Pedro Paulo, o dinheiro vai vir da arrecadação da Prefeitura e de 1,2 bilhão, perdão, com parcerias público-privadas. São 253 projetos em diversos setores. Isso foi o que foi anunciado. Agora, eu queria lembrar a população da cidade do Rio de Janeiro que em 2016 nós tivemos uma Olimpíada aqui no Rio. Vocês lembram? Não é? E foi esse mesmo prefeito que nos prometeu mundos e fundos com o chamado legado das Olimpíadas. Hoje, o que é que nós temos? Um parque olímpico subutilizado na Barra. As tais quatro escolas, vocês lembram, que iam ser feitas a partir do reaproveitamento material lá do Parque Olímpico, não foram construídas. A Transbrasil inacabada, não é? A revitalização da região portuária, que não me parece que avançou muito. Obras contra enchentes, vocês viram aí, reduzir as enchentes no Rio de Janeiro. O VLT, que é aquele veículo leve sobre trilhos, né? concentrar ali na região do centro, que está ligando nada a lugar algum, porque se a região portuária não tem movimento, né, o VLT hoje serve de uma maneira muito limitada a quem trabalha no centro do Rio de Janeiro, muito mesmo. E ainda ajudou a acabar com aquele trânsito ali na Avenida Rio Branco. O que seria um projeto interessante acabou virando, né, um trenzinho fantasma. Né? E o fim do autódromo de Jacarepaguá, que foi o que aconteceu. Inclusive, esses dias vi uma matéria na televisão sobre as famílias, 300 famílias, né, que eram daquela região do autódromo, que foram removidas para um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que é o Parque Carioca, que já está com problemas. Tem 5 anos aquelas obras e já estão com problemas estruturais de gás, está faltando gás. Não é? Enfim, e outras infiltrações nos conjuntos, etc. e tal. Não é? Gastou-se também 1,2 bilhão com reformas do Maracanã, né? E foram torrados 43 bilhões de recursos públicos com as Olimpíadas. Né? Isso depois de ter havido aquela promessa do então ministro de Esporte, né? Que não haveria, do governo da Dilma, que não haveria um centavo de dinheiro público nas Olimpíadas. Nós tivemos também um campo de golfe que beneficiou, né, a Fiore Empreendimentos, com dinheiro do Fundo de Garantia, 112 milhões que era para saneamento, numa obra de uma favela ali na região portuária, que foram desviados para o Museu do Amanhã, né, e a despoluição da Baía de Guanabara, que não foi adiante mais uma vez. O BRT, que hoje a gente conhece, a população do Rio conhece o BRT muito bem, não é, Anderson? Não é? Do jeito que está, como é que anda aquilo? Uma sucata que foi entregue às velhas e conhecidas empresas de ônibus do Rio de Janeiro que financiam campanhas eleitorais dessa gente aí. 84% dos recursos, não é, foram para a Barra da Tijuca e beneficiaram quem? Né, os donos da Barra da Tijuca, né? Carvalho Rosquim e a Cirela, que são grandes imobiliárias, e as construtoras Queiroz Galvão, Odebrecht e Andrade Gutierrez, que passaram a ter investimentos ali na região. Então, eu creio o seguinte, o nervosinho, em vez de inventar, né, que vai fazer obras que para isso ia acontecer e tudo mais, ele deveria concluir o que prometeu do chamado legado olímpico.
Resta saber, Henrique, de onde o prefeito vai tirar todos esses recursos em um município atolado em dívidas, que teve enormes dificuldades financeiras no início do ano, atrasou o pagamento do 13º salário do ano passado aos servidores. O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, o senhor Pedro Paulo, disse que quase a totalidade dos investimentos sairá do Tesouro Municipal, que inclui receitas próprias e de transferências, financiamentos e outorgas. Você acha possível isso sair do papel, Henrique?
Olha, Anderson, eu não sei se vai ter recursos, não é, só do Tesouro do município, se realmente vai ter esse investimento com a iniciativa privada. O anúncio foi feito com pompa e circunstância pelo Pedro Paulo, que não me parece ser um cara que tenha grande competência nessa área, não. Aliás, ele está sempre ligado ao nervosinho, né? Onde o nervosinho vai, Pedro Paulo vai atrás. Bom, mas isso é um outro enrosco. São 253 projetos em diversos setores. Algumas coisas podem ser feitas sem grande investimento, não é? Por exemplo, reformas de escolas não são investimentos muito grandes. Você pode melhor aproveitar as atuais escolas, não é, para que haja, que você possa comportar aí o que metade dos alunos da rede pública diz o governo municipal que seria em torno de 25 a 30% dos alunos já estão, não é, em tempo integral na cidade do Rio de Janeiro. Então não acredito que sejam investimentos muito vultuosos, não. Mas o que acontece é que todas essas obras públicas ou grandes anúncios de obras públicas envolvem outros interesses, né? Não necessariamente interesses da população. Aliás, é o que a gente não tem visto, né, na cidade do Rio de Janeiro. São governantes comprometidos efetivamente com melhorias da situação da população. Nós temos aí um descaso completo em diversas áreas. O nervosinho, aliás, foi o cara que fez o acordo, não é, com as empresas de ônibus, para que em 2016 todos os ônibus do Rio estivessem com ar-condicionado. Você lembra disso? Então, assim, eu não posso. A gente, quem é que pode afirmar que essas obras vão estar concluídas todas até 2024, de acordo com esse plano anunciado aí pelo prefeito? Não há. Não, até porque não há transparência. Eu vi ontem um fato que me chamou muita atenção. Agora não tem mais prefeitinha, é gerente especial, né? Parece que é esse o nome, que eles estão criando aí em todos os bairros. Na verdade, o que que é isso, né? É a distribuição de cargos aí para os vereadores, né? E seus amigos, né? Nos bairros de sua influência, para que o prefeito tenha maioria ou mantenha sua maioria na Câmara Municipal e evite problemas com o legislativo, ou seja, evite fiscalização. Numa cidade onde há dificuldade de fiscalizar, como é que você vai dizer que as coisas vão acontecer e tudo mais? Há todo um investimento midiático. Agora, se as coisas vão à frente, a gente não pode afirmar. Aliás, também tem outro projeto, não é, que era aí de postos de saúde. Eu não sei se foram, se vão adiante, se vai ser retomado. Diz aí o prefeito que vai ampliar, né, os postos de saúde da família, né, para 70% da população. Tem vários deles aí jogados, né, que foram começados e não acabaram na administração, iniciados na administração do senhor Eduardo Paes. Então é difícil dizer. O que é preciso é ter um processo de fiscalização em que essas promessas sejam, digamos assim, investigadas, avaliadas, acompanhadas até 2024. Esse seria o papel da Câmara de Vereadores, não é? E da sociedade civil, em cada bairro, em cada, enfim, as organizações populares, associações de moradores, etc., acompanhassem isso.
O que impressiona, Henrique, é que o prefeito quer dar um impulso na economia do município, enquanto há centenas de pessoas em situação de rua, em especial pelo centro da cidade. Para essa população em vulnerabilidade, o Eduardo Paes não olha. Nem mesmo aquele projeto que incentiva a revitalização do centro, com a abertura de vagas de moradia, aprovado recentemente na Câmara dos Vereadores, trata dessa questão. É aquela velha tática de enxugar gelo, né, Henrique?
Anderson, eu vou dar um depoimento aí, muito particular, mas acho que não é novidade, mas acho que é importante como parâmetro. Eu, durante essa pandemia, quando tive que me deslocar raramente ao centro da cidade do Rio de Janeiro, sempre morei ali por aquela região, hoje não estou mais por lá, eu fiquei assustado, parece uma cidade fantasma. Isso já vinha acontecendo, não é? E um sintoma disso antes da pandemia era quando antigamente eu ia muito ao centro do Rio, ao sábado de manhã, né? Porque o comércio funcionava muito ativamente. E hoje, se você for sábado no centro do Rio, independente da pandemia, não tem nada funcionando praticamente. Raríssimas. Você tem ali a região da Saara, né? Os comerciantes ali resistindo e tudo, e que é o comércio popular. E do ponto de vista comercial, muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Veio a pandemia, as coisas estão assim. Aquela Rua da Carioca, que já estava mal, está completamente caída, não é? A Rio Branco, que já vinha mal com essa história de VLT, também não, isso não decolou, não ajudou, sabe? Então, assim, o centro do Rio de Janeiro está largado. Você tem aquela movimentação da Lapa ali, quinta e sexta-feira, principalmente sábado, mas aquilo é uma coisa muito mais para turista, pega o comércio noturno, de bares e restaurantes, mas com a pandemia também caiu muito. Então, quer dizer, esse processo de revitalização do centro da cidade exigiria do centro do Rio de Janeiro, que tem toda uma área interessante de construções antigas e tudo mais. Né, basta ver ali o Teatro Municipal, o próprio prédio da Câmara Municipal do Rio, enfim, várias, aquela área ali dos Arcos da Lapa, há toda uma área interessante, né, do ponto de vista inclusive do turismo e tal, mas esse projeto de revitalização, né, eu não vejo como algo factível, em curto prazo, sinceramente. Acho interessante essa ideia de reaproveitar os prédios, e muitos vão ficar, né, semi-abandonados, porque você tem hoje, com essa história, né, do home office, das pessoas trabalharem em casa, você tem muita gente de escritórios ali que passou a trabalhar de casa, e hoje você tem muitos prédios à meia boca. Então, essa história de construir prédios, de reformar, fazer prédios mistos, né, de salas, de escritórios e residenciais é interessante. Agora, tem que ver para onde isso vai caminhar. Se isso realmente vai incorporar a população que quer ir para o centro da cidade e incluir as pessoas que estão sem casa, que estão pelas ruas do Rio de Janeiro nesse momento, e é muita gente. Antigamente você via, ou há um tempo atrás, essas pessoas dormindo na rua chegarem lá para as 7 horas da noite, quando a cidade começa a ficar mais deserta. Hoje não, as pessoas estão largadas ao léu, né, debaixo de marquises, morando ali 24 horas por dia, morando. E a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem um programa de acolhimento e sequer um programa habitacional, não é, que lembre desses milhares e milhares de famílias que estão largadas aqui no centro.
Outra área em que o Rio de Janeiro, no caso agora o Estado, não tem de se orgulhar, Henrique, é no que diz respeito à violência policial. De acordo com números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 7 dos 10 municípios com mais alta taxa de letalidade policial são aqui do estado. Eu me refiro a Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo. Tá na cara que isso é efeito desse estado policial que se estabeleceu por aqui e foi potencializado pelo senhor Wilson Witzel com aquela retórica do tiro na cabecinha, não é, Henrique?
Bom, Anderson, essa questão policial, né, enfim, no Rio de Janeiro, em todo o estado e na nossa cidade, é uma questão muito séria, né? Agora mesmo tem esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa de colocar câmeras nos coletes de segurança dos policiais. Eu espero que isso dê algum resultado. Parece que em São Paulo já há um resultado interessante, reduziu-se bastante as ações policiais mais violentas, né, principalmente nos bairros de periferia, contra a região mais pobre, contra os populares, enfim. Vamos ver se isso vai ter alguma efetividade. Mas esses projetos no Rio de Janeiro costumam ser postergados ou apagados, como havia, por exemplo, aquele projeto das câmeras dentro dos carros de polícia, que, como diz o outro, não pegou, né, é a lei que não pegou. É uma coisa assim, de Brasil, e no Rio de Janeiro em especial. Vamos ver se isso vai adiante. Agora, o problema é que não adianta você ter projetos que amenizem ou que, vamos dizer assim, dificultem essa prática da violência policial, da extorsão, não é, e de outras tantas que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, que o cidadão carioca conhece de cor e salteado, e o cidadão fluminense também. Se você tiver autoridades que têm não só uma mentalidade, uma política que se baseia na repressão policial e na violência policial como saída, como solução, se é que a gente pode chamar assim, para os problemas da população em diversas áreas, sobretudo nas áreas pobres, né, e muitos deles, inclusive, vinculados, né, ou ligados ou próximos, não é, a gente que atua nessa área, notadamente na área dos milicianos, né, em regiões de milicianos e tudo mais. Então é muito complicado isso. Enquanto você tiver o poder público hoje refém, não é, dessa lógica miliciana, não é, e ela não está, eles não estão infiltrados no Estado, eles são o Estado, lamentavelmente é isso, não é, lamentavelmente, você vai ter muita dificuldade para mudar os números e, sobretudo, a prática policial no Rio de Janeiro. A gente espera que haja uma alteração a partir da reação da sociedade, né, das denúncias que a gente tem visto, da resistência nas áreas mais pobres, enfim, a esse tipo de prática miliciana, esse tipo de prática da violência policial, que andam juntas, né, andam de mãos juntas. Nós acabamos de falar da prefeitura, quer dizer, eu me lembro muito bem, não faz tanto tempo assim, de Eduardo Paes na televisão, né, dizendo, de certa forma, condescendente, com um discurso condescendente com o crescimento das milícias. E eu não vi nenhuma atitude, muito menos discurso e atitude séria por parte não só do Wilson Witzel, mas do atual governador, vice dele, Cláudio Castro, muito ao contrário. Né? Essa gente transita muito bem, não é, com essa política de violência policial oficial e da violência paralela que é dos milicianos.
Um caso que nos chamou a atenção, Henrique, foi essa denúncia pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-vereador Cristiano Girão por ter encomendado ao PM reformado Rony Lessa o atentado ao ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e a companheira dele, Juliana Salles Oliveira. Por si só, isso não diz muita coisa. A grande questão, Henrique, é que o MP passou a investigar um eventual envolvimento de Girão nas mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Esse caso que há mais de 3 anos segue sem solução. Diversas linhas de investigação já foram seguidas e nada de se descobrir os mandantes dessas execuções bárbaras, Henrique. Você acha que agora os investigadores estão seguindo o caminho certo? Aquela saída de 2 promotoras recentemente do caso pode ter alguma relação com essa nova suspeita que recai sobre o ex-vereador?
Olha, Anderson, como acho que as pessoas que têm algum bom senso nessa cidade, nesse estado e nesse país, acharam muito estranho, né, que as promotoras do Ministério Público, que estavam acompanhando há 3 anos, desde o início, as investigações, né, do caso Marielle, do assassinato Marielle Franco e do seu motorista, tenham pedido para se retirar desse processo, né, dessas investigações. Acho muito estranho tudo isso. Isso ocorreu, segundo elas, a partir, né, de uma denúncia, uma delação premiada da senhora Lotufo, que vem a ser a viúva do Adriano da Nóbrega, aquele miliciano, né, do escritório, o escritório do crime, que é uma milícia que atua, né, com assassinatos de encomenda, e ele mesmo, Adriano, acabou sendo estranhamente, né, morto, né, num confronto, segundo dizem as autoridades policiais da Bahia, lá no interior do estado da Bahia. Então, acho isso tudo muito estranho, né? Surge o nome do Cristiano Girão, que foi vereador e é miliciano ali da mesma região dessa turma toda, né? E, enfim, é um negócio que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Eu não consigo esquecer que o então ministro da Justiça do governo Temer, né, veio a público dizer que havia muita gente graúda metida nesse caso do assassinato da Marielle Franco. Né? Agora, o que é que isso pode avançar ou não, não se sabe, porque dependendo do tipo de gente, obviamente, que foi mandante desse assassinato, não é? Que obviamente tem implicações políticas, porque a Marielle, independente se gostar de Marielle ou não, das suas opiniões ou não, era uma vereadora muito ativa, não é? E nas comunidades, não é? Na sua região de origem, nas comunidades. Então, nas favelas e tudo mais. E são áreas muito disputadas por milicianos, né? São áreas muito disputadas por quem precisa de voto, não só milicianos, mas também políticos clientelistas na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, onde vai dar isso e se esse processo vai ter continuidade de maneira satisfatória, a gente não sabe, né? Agora, acho importantíssima a atitude, não só dos familiares da Marielle, mas também de todas as organizações de direitos humanos, enfim, de todos que continuam a fiscalizar ou a acompanhar de perto, sempre que possível, os passos dessa investigação. Não sei se isso vai adiante, não sei onde... Às vezes, Anderson, é interessante a gente ver um detalhe de uma investigação que pode escapar, né, a determinados setores ou propositalmente ser colocado de escanteio, acaba virando, não é, uma denúncia importante e pode levar ao elucidamento de algum caso, não é, policial e, na verdade, nesse caso, um caso que tem interesse político, sem dúvida nenhuma, aqui na cidade, no estado e em todo o país.
Eu também gostaria que você comentasse, Henrique, o cenário da política nacional. O presidente Jair Bolsonaro segue em queda livre, com um desgaste político acentuado por conta dessas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Para tentar se blindar, ele agora ataca com uma mini-reforma ministerial para abrigar ainda mais o Centrão e conter um eventual processo de impeachment. Ainda há os militares nessa história, Henrique, mas nós vamos abordar esse tema mais à frente. Qual é a análise que você faz para todo esse imbróglio que ganhou um personagem novo e inusitado, o vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos, em exercício na presidência da Casa durante o recesso, que ameaça admitir um dos pedidos de impeachment que estão na gaveta do Arthur Lira? O cenário fica cada vez mais difícil para o Bolsonaro, Henrique.
Ô Anderson, quando você faz essa pergunta, eu me lembro do refrão daquele samba, né, muito popular, conhecido aí em todo o Brasil, que o general Heleno cantava algum tempo atrás, né? Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Olha a contradição em que se meteu esse governo Bolsonaro, né? Além da crise do Covid, né, da pandemia, que o governo não conseguiu responder de maneira satisfatória ao conjunto da população brasileira, já visto mais de 500 mil de brasileiros mortos, né, e tantos outros aí que estão sequelados, famílias que estão enlutadas, as consequências de tudo isso, o agravamento da crise econômica que já vinha se acentuando antes da pandemia e agora levou um desemprego absurdo, a volta da inflação, não é? Os preços dos alimentos pela hora da morte, enfim, uma série de questões políticas, econômicas e sociais que estão gerando uma crise muito profunda, não é? E isso se acentuou, do meu ponto de vista, no plano político, com a CPI, né? A CPI da Covid, que está sendo transmitida ao vivo, não é, para todo o Brasil, pela televisão. As pessoas, uma parte da população está podendo acompanhar, não é? E a outra está acompanhando através dos noticiários. E muita gente dizia, não, isso é mais uma CPI, não vai dar em nada. Ora, como é que não vai dar em nada? Essa CPI ela já desmoralizou a história da eficácia de medicamentos indicados pelo Bolsonaro e aquela turma do Médicos pela Morte, é assim que eu chamo, não tem médico pela vida. Apontou, inclusive, os beneficiários nos laboratórios que venderam, as farmácias, enfim, grupos farmacêuticos, que venderam muito mais hidroxicloroquina nesse período, por indicação do senhor presidente da República. A CPI apontou e provou, não é, a intervenção militar no Ministério da Saúde, com o ministro Pazuello. A CPI mostrou, não é, que houve a formação de um gabinete das sombras, não é, com figuras aí esquisitas que foram reunidas para incentivar a utilização do kit Covid, né, pela Secretaria de Saúde por todo o país, com protocolo do Ministério da Saúde, etc. A CPI mostrou que o governo Bolsonaro empurrou com a barriga a compra de vacinas com laboratórios oficiais, né, tanto do Butantan, né, quanto também da Pfizer, enquanto agilizava negociações estranhas com atravessadores, né, da Precisa, essa história da Covaxin também, enfim, né? Então, há também agora a comprovação cada vez maior do envolvimento de políticos com esse esquema dentro do Ministério da Saúde, notadamente, né, o senhor, o líder do governo na Câmara dos Deputados e outros, né, ligados ao Centrão, e também um grupo militar dentro do Ministério da Saúde que estava envolvido com isso. Inclusive o senhor Elcio Franco, que já tem história. Elcio Franco não é, foi o secretário executivo do Ministério da Saúde, não é uma figura nova. Ele teve alguns meses lá no governo, como secretário de saúde do governo de Roraima, né? E foi saído de lá por uma história um tanto estranha. Fala-se até num núcleo de Roraima nessa história toda, onde estaria o Pazuello e o próprio Elcio Franco. Mas isso é uma outra história que está nesse rolo. Bom, o fato é que As pesquisas indicaram, enfim, tudo que foi pesquisado nessa área, que cerca de 300 mil brasileiros poderiam, né, ter sobrevivido a essa pandemia, não fosse a atuação desastrosa, ou a falta de atuação do Ministério da Saúde, notadamente no período conduzido pelo senhor Pazuello. Então, isso levou, não é, um enfraquecimento, uma fragilização do governo Bolsonaro cada vez maior e sendo ainda mais, cada vez mais, refém do Centrão. Aqueles que se iludem que vão poder dobrar o Centrão, não é, como aconteceu em outros governos, não é, deveriam ter estudado um pouquinho melhor como age esse grupo político. Então, o Centrão hoje, quer dizer, por que que o Bolsonaro leva o Ciro Nogueira, que é um dos principais expoentes do PP e do Centrão, para a Casa Civil, não é? Porque ele precisa, por exemplo, ele não pode passar pelo vexame de indicar esse André Mendonça, né, o terrivelmente evangélico, para ocupar, ocupar o Supremo Tribunal Federal, né, uma pasta de ministro no Supremo Tribunal Federal. Ele não pode fazer isso sem aprovação do Senado. E já se sabe que há resistência no Senado, né, em relação ao nome do André Mendonça. Na verdade, a resistência é a resistência que o Centrão impõe, né? Ele vai cada vez mais barganhando, e o Ciro Nogueira já está se movimentando para tentar conseguir aí a aprovação dos seus pares do Senado na indicação do André Mendonça para essa vaga no STF. Não é? Agora, isso tudo gera uma crise política muito grande. Veja a movimentação desastrada nesse caso do fundão eleitoral, não é? O que é que o Marcelo Ramos está dizendo, o vice-presidente que está ocupando a presidência interinamente ali da Câmara dos Deputados? Ele está dizendo e desafiou o presidente Bolsonaro publicamente, não é, a provar que não, que, na verdade, o Bolsonaro colocou, não é, esse valor para quase 6 bilhões, não é, para que fosse aprovado e depois ele vetasse e tentasse sair por cima dizendo o seguinte: não, não posso voltar ao valor anterior, que era de cerca de 2 bilhões de reais para esse fundão eleitoral, que beneficia, sobretudo, os partidos políticos de maior estrutura, a turma do Centrão, na campanha eleitoral, evidentemente. Agora, posso rebaixar aí de 6 bilhões para 4 bilhões, fazer uma média. Então, o Marcelo Ramos, ele denuncia isso como uma manobra, não é, do bolsonarismo e do próprio presidente Bolsonaro. Fato é que existe uma crise política que é resultado de uma série de atitudes que, na verdade, não respondem às necessidades da população, não só na área da saúde, da economia, do emprego, não é, esse problema da inflação, etc. e tal. E o governo está tentando se virar, mas quanto mais o governo Bolsonaro procura, né, soluções, ele mais se torna refém dessa jogatina política do Centrão.
E esse papel vergonhoso e criminoso que os militares têm feito no governo, Henrique? Participando dessas negociatas com as vacinas, tentando embolsar dinheiro público através da corrupção. Era algo esperado, na sua opinião, Henrique, que os oficiais das Forças Armadas que estão em cargos no Executivo tentassem meter a mão nos recursos do Estado?
Anderson, o que é que se sabe, afinal, nesse país, desde que acabou a ditadura militar e nós recuperamos uma vida democrática, pelo menos relativamente ativa? Não dá nem para chamar o Brasil de uma democracia plena, eu chamo de democracia tutelada, mas, enfim, afinal, o que é que se sabe das atividades, não é, das Forças Armadas, notadamente dentro dos quartéis e notadamente no setor de oficial, do alto oficialato? Houve alguma prestação de contas do que aconteceu, por exemplo, dessa atuação no Haiti? Sabe-se hoje, não é, que esse grupo de oficiais que cerca o presidente Bolsonaro, não é, grande parte deles estava lá nas operações do Haiti. Até hoje não houve uma prestação de contas do que se fez e se deixou de fazer. Não é? Então, há muita coisa obscura envolvendo a atividade das Forças Armadas. Qual é, afinal, a transparência disso? Não é? Até gastos com produção de hidroxicloroquina estão envolvidos nessa história toda. E até agora não se presta contas disso. Então, na verdade, o que se passa é que a sociedade brasileira, uma parte mais conservadora da sociedade brasileira, alimenta, não é, esse fetiche da farda, como se ser militar significa ser correto, antes de tudo, não é, ser contra, se não ter nenhum envolvimento com atividades escusas, com corrupção, não é, e outras coisas mais. O que é, na verdade, é um mito isso, né? Na verdade, isso é um fetiche. Fetiche da farda dessa gente aí mais conservadora e tudo mais. Vamos dar um exemplo. O Elcio Franco, eu já tinha falado aqui na pergunta anterior, o Elcio Franco já era uma figura carimbada, não é, em Roraima. Ele e o Pazuello esteve lá como secretário de Fazenda, indicado. Veja, houve uma intervenção no governo de Roraima na época do governo Temer. Ele foi indicado para ser secretário de Fazenda, e é bom lembrar que ele tem família com interesses bastante estranhos na grilagem de terra, na região, não é, do Amazonas e tudo mais, e outras atividades um tanto quanto pouco esclarecidas. Esse é o general Pazuello. Estava lá também e foi indicado como secretário de saúde, o senhor Elcio Franco nessa época, e continuou agora alguns meses à frente da pasta da saúde, até que foi descoberto, não é, um escândalo envolvendo a compra de medicamentos, 45 milhões, na Secretaria de Saúde de Roraima. Não é? Essa turma forma aí o que eles chamam de núcleo de Roraima, não é, nessa história da saúde. E tem inclusive uma CPI da saúde conduzida lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Então, quer dizer, não me surpreende, não, o envolvimento de militares. Não porque sejam militares, mas por serem militares, não lhes dá nenhuma idoneidade, não é, ou nenhuma qualificação superior a civis que também estão envolvidos em corrupção. Veja, a disputa no Ministério da Saúde ficou evidente que a disputa era entre o grupo do Centrão e o grupo de militares. Isso ficou claro nos depoimentos, não é? Sobretudo desse Cristiano aí ligado a essa empresa Precisa, não é? É um negócio um tanto estranho, não é? Esse Cristiano que deu depoimento aí na CPI da Covid, listando lá oito militares envolvidos em negociações, né, um tanto esquisitas, de vacinas que sequer existiam, né? Sequer essas empresas têm realmente, de fato, uma ligação com os laboratórios que produzem vacina. Então, isso não me surpreende. Não é por ser militar que se será ou de alta patente das Forças Armadas que é corrupto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a corrupção está em todos os segmentos da sociedade brasileira, sobretudo os altos estamentos, onde rola a grana pesada, e em Brasília, né? Ora, um governo que negocia com o Centrão, que hoje é refém do Centrão, né? Que nunca foi flor que se cheire, né? Poderia ter outro tipo de atitude. Militares que estão sob suspeição já de algum tempo de atividades que não prestam contas, não é? Lá no estado de Roraima. Poderia dar em alguma outra coisa? Eu acho que a gente precisa romper com esse fetiche da farda definitivamente e jogar luz sobre as atividades das Forças Armadas. Isso deve interessar, inclusive, não é, aqueles militares que têm uma atitude honesta, que querem cumprir a sua missão, não é, como servidores públicos que são, antes de tudo, não é, a serviço da sociedade brasileira. É preciso ter transparência nos quartéis, não é? Até que ponto? Há, inclusive, o deputado Elias Vaz, que é do PSB lá de Goiás, tem feito uma série de requisições para saber os gastos que são investimentos e gastos que se dá dentro dos quartéis. É preciso que isso seja levado a cabo com transparência. Ou alguém desconhece as histórias de utilização de soldados para limpar a casa de oficiais, para ser motorista de oficial. Não é? Isso não é uma brincadeira. Até quando vai se aturar na sociedade brasileira essa história das filhas de oficiais das Forças Armadas que recebem pensão, né, e não se casam por conta disso? Então, eu creio que é preciso jogar luz sempre, né, sobre tudo. E no caso das Forças Armadas brasileiras, muito mais.
Henrique Acker, eu quero novamente te agradecer por você estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, agradeço a você, a toda a equipe do programa Faixa Livre, né, e a todos os interespectadores que acompanham o Faixa Livre na rádio, na internet, enfim, por todos os meios, diariamente. Um abraço a você e a todos.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.